Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Tem feito muito calor em todo o estado nos últimos dias, mas tem uma cidade no litoral do Paraná que tem enfrentado um calor semelhante ao que se encontra no deserto do Saara. Ontem, a sensação térmica em Antonina beirou os 52 graus, de acordo com o Instituto Cimepar. Foi o terceiro dia seguido com sensação de mais de 50 graus. Terça-feira foi o dia mais quente. A temperatura chegou a 39 graus, mas a sensação térmica foi aos 59 graus no começo da tarde. Hoje, a previsão é de máxima de 29 graus em Antonina. O Conselho de Política Monetária do Banco Central se reuniu ontem e decidiu diminuir a taxa de juros no país. Essa é a taxa básica. O comitê reduziu a taxa Selic para 13%.
Numa decisão que surpreendeu o mercado, o Banco Central acelerou o corte dos juros básicos da economia. O Copom, Comitê de Política Monetária, reduziu a taxa Selic em 0,75 ponto percentual para 13% ao ano. O corte foi maior que projetado pelas instituições financeiras, que previam queda de 0,5 ponto. A taxa está no menor nível desde abril de 2015. Em comunicado, o Copom informou que a demora na recuperação da economia e a queda da inflação mais rápida que o esperado contribuíram para a autoridade monetária ampliar o corte. Nesta quarta-feira, o IBGE divulgou que a inflação oficial pelo IPCA fechou o ano passado em 6,29%, abaixo do teto da meta, que era 6,5%. Juros menores ajudam na recuperação da economia, porque barateiam o crédito e estimulam a produção e o consumo. Para que as taxas permaneçam baixas, no entanto, a inflação precisa estar sob controle. O corte da taxa Selic agradou ao setor produtivo. Em nota, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, informou que a decisão vai ajudar a recuperar o consumo e os investimentos. A entidade, porém, considera que os juros só vão permanecer baixos por muito tempo com a aprovação de medidas de ajuste fiscal, como a reforma da Previdência. Da Agência Brasil, em Brasília, o Elton Máximo.
E depois dessa redução dos juros pelo Copom e também com a inflação tendo ficado abaixo do teto da meta para o ano passado, o presidente Michel Temer já fala em retomada do crescimento.
O presidente comemorou a decisão. Por meio de porta-voz, Michel Temer disse ter convicção de que há elementos para o país retomar o crescimento e gerar empregos. Segundo o porta-voz, Alexandre Parola, a decisão do Banco Central é independente e tem como base elementos exclusivamente técnicos. Também nessa quarta-feira, Michel Temer comemorou o resultado da inflação de 2016. O índice fechou o ano em 6,29%, dentro do teto da meta, que era de 6,5%. Segundo Temer, é uma boa notícia e ajuda na redução gradual dos juros. De Brasília, Daniele Soares.
Hoje tem posse do novo presidente do Tribunal de Contas do Estado. Quem assume é o conselheiro Durval Amaral.
O conselheiro José Durval Matos do Amaral tomará posse nesta quinta-feira, dia 12 de janeiro, como presidente do Tribunal de Contas do Estado no biênio 2017-2018. A solenidade será realizada a partir das 15 horas, durante a sessão ordinária número 1 de 2017 do Tribunal Pleno. Além do presidente, serão empossados o vice-presidente, conselheiro Nestor Batista, e o corregedor-geral para o período, conselheiro Fábio Camargo. Os três membros da cúpula diretiva do TCE foram eleitos por unanimidade na sessão plenária de 15 de dezembro último. A votação foi conduzida pelo presidente da Corte em 2015 e 2016, conselheiro Ivan Bonilha. Naquela sessão, também foi homologada a composição das duas câmaras de julgamento do tribunal e os grupos de órgãos públicos da administração estadual, que serão fiscalizados neste exercício pelas inspetorias chefiadas pelos conselheiros. A primeira câmara será presidida pelo conselheiro Nestor Batista e composta pelos conselheiros Fernando Guimarães e Fábio Camargo, e pelos auditores Tiago Pedroso e Sérgio Valadares. O conselheiro Artagão de Matos Leão presidirá a segunda Câmara, composta pelos conselheiros Ivan Bonilha e Ivens Linhares, e pelos auditores Tiago Barbosa Cordeiro e Cláudio Canha. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Agora nós vamos até São João, no sudoeste do estado. O prefeito da cidade, Altair José Gaspareto, foi eleito presidente do Consórcio Intermunicipal da Saúde. Quem conta pra gente é o Douglas Nunes. Olá, Douglas.
Altair José Gaspareto, prefeito de São João, é eleito presidente do Conins e vice-presidente da Ciruspar, que administra o SAMU. Em entrevista à nossa reportagem, Altair José Gaspareto destacou que a secretária de Saúde de São João, Ivete Maria Lorenzi, irá coordenar os trabalhos do CRE, Centro Regional de Especialidades.
Então, um grande desafio nós teremos aí com o CRE e também colocando a pessoa aqui de São João, a nossa secretária, Ivete Lorenzi, para poder administrar o CRE é a partir da semana que vem. Bem, em função disso, pela competência que a Ivete tem em área de saúde, é que nós colocamos o nome à disposição na presidência e fomos eleitos, e com certeza esse desafio aí, ele vem para nós. Temos um grande conhecimento de saúde, investimos muito em saúde do município de São João, e o nosso objetivo, Douglas, é poder melhorar o atendimento nessa sede, uma sede bastante grande que veio a ser construída, foi inaugurada no mês de dezembro, mas está em funcionamento esse ano. O objetivo do município de São João é trabalhar numa saúde melhor.
Com informações da sala de redação da Rádio São João, falou o repórter Douglas Nunes.
Obrigado pelas informações, Douglas. O ex-prefeito de Jundiaí do Sul, Sebastião Egídio Leite, continua preso na cadeia pública de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro. Ele é acusado de extorquir um fazendeiro. Ele teria pedido dinheiro para proteger a propriedade do fazendeiro de uma invasão de integrantes do Movimento Sem Terra. Mas o fazendeiro procurou a delegacia e denunciou o prefeito, que agora está preso. Vamos à Foz do Iguaçu. Foi preso o último foragido da Operação Pecúlio. Detalhes com o Marcos Pestana. Olá, Marcos.
O advogado e ex-candidato a prefeito de Foz do Iguaçu, Túlio Bandeira, deverá ser encaminhado nas próximas horas para o Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A transferência atende à ordem da Justiça em razão de problema crônico de saúde, diabetes. Foragido desde o dia 15 de dezembro, Túlio foi capturado nesta quarta-feira em Santo Antônio do Sudoeste, cidade onde mantém a base dos negócios. A operação contou com a participação de policiais federais de Foz do Iguaçu e Dionísio Cerqueira. Túlio Bandeira estava em uma propriedade na linha São Domingo, próximo à BR-163. Do local da prisão, ele foi trazido para a Polícia Federal de Foz do Iguaçu, onde permanece no setor de custódia. O Ministério Público Federal acusou o advogado de participação em esquemas de desvio de dinheiro público revelados na Operação Pecúlio. Os crimes apontados são de corrupção ativa e passiva, fraudes à licitação e associação criminosa. De acordo com as investigações realizadas, tem uma grande proximidade entre o investigado Túlio Marcelo Denig Bandeira e o ex-prefeito Reni Clóvis de Souza Pereira, tendo doado aproximadamente 2 milhões de reais para a campanha, sem que esse valor fosse formalmente contabilizado. Da Rádio 97 FM para o programa Paraná de hoje, Marcos Pestana.
E Foz do Iguaçu segue vivendo um caos político. Além de não ter um prefeito definido, ainda não há definição sobre quando acontece a nova eleição. Os vereadores que estão presos e que foram reeleitos na cidade conseguiram uma autorização da justiça para tomar posse. Eles foram para a cadeia no final do ano passado durante a Operação Pecúlio da Polícia Federal. A Nice Najib foi a primeira a conseguir tomar posse mesmo estando presa. Ela foi levada sob escolta da Polícia Militar para a Câmara Municipal. Agora, são 15 dias que ela tem para conseguir um habeas corpus e para assumir o cargo em definitivo. Caso contrário, um suplente vai ser convocado. Outros 4 vereadores estão na mesma situação, mas ainda não há previsão para posse deles. Daqui a pouquinho a gente fala sobre um estudo do Tribunal de Contas do Paraná que quer acabar com os municípios com menos de 5 mil habitantes.
Paraná de hoje volta já.
Histórias do Rádio apresenta 1000 histórias para você ouvir.
Relatos de emoções sentidas daí. Histórias bonitas contadas daqui. Canções que eu transformei em trilhas de amores e de maravilhas. Me liga, me ouve, levante o volume. O dia tá lindo, se ame, se arrume. A dica é de graça, eu tenho o costume de estar sempre aí pra você. Quer saber quem sou e se eu venho sempre aqui? Muito prazer, meu nome é Rádio. E se você ligar, eu tenho mais de 1000 histórias pra você ouvir.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.